Rápidos Cast. Agora.
Boa noite para você que também tá dando cabeçada em ovo de Páscoa nessa época. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com o Felipe dessa vez. E aí, Felipe?
E aí, MP, tranquilo? Fala, pessoal.
Beleza. Já deu cabeçada em ovo de Páscoa?
Eu? Que ovo de Páscoa, cara? Existe isso?
Eu odeio por vários motivos. Primeiro que matematicamente não faz sentido, né? O peso do chocolate pela forma. E pelo preço também, né? Não faz sentido pelo preço. E também porque eles colocam... Prática, eles, né? Penduram...
Eu não consigo, como é que você,
eles penduram muito guardado. Baixo.
É verdade.
E eles só penduram que... muito baixo essa merda no supermercado também. Todo ano eu dou cabeçada. E eu não sou muito alto não, viu? Que realmente o pessoal... pendura muito baixo.
Esse ano eu não fui nenhuma vez no supermercado enquanto tinha ovos de Páscoa dentro.
Olha só, isso que é ódio, ovo de Páscoa, hein?
Não, na verdade tem uma questão de pandemia.
Não, é, eu preciso ir uma vez por semana, pelo menos, aí peguei também. É, mas vamos lá, esse é um podcast de Magic, né? De vez em quando a gente fala de ovos de Páscoa também. Quem tiver feedback é @hackdoscast no Twitter, tá? Então, feedbacks são bem-vindos, principalmente se for elogio, tá? A gente aceita elogio o tempo todo.
É,
hoje vamos falar... Sempre bom, é a autoestima lá embaixo, né? A gente, o dia inteiro fechado, né? Ninguém para encontrar a gente. Oi, emagreceu, oi, está bonito, hoje, oi, seu cabelo tá bom, passou condicionador.
Pode ser falso, não tem problema.
Verdade. Hoje a gente vai falar de Strixhaven, a nova coleção de Magic. Vamos falar uma perspectiva mais geral, analisando o que pode vir de bom aí para formatos construídos, né? E o que tem de exótico, talvez, na coleção. Já falamos das mecânicas, então a gente pula essa parte, né? Quem quiser ouvir o programa está lá. E de limitado especificamente, estamos planejando aí um programa com um convidado para a semana que vem, antes da coleção entrar no Magic Arena e no Magic Online, tá? Então, fiquem aguardando aí que semana que vem, lá pela terça ou quarta-feira, deve ter um programa específico delimitado, porque também, Felipe, está muito profundo em termos de limitado essa coleção. Acho que está similar a Kaldheim também, e é complexo, tá? E antes de passar de fase, a pergunta do quiz da semana. Quais são as três meninas superpoderosas? Não, brincadeira. Você sabe quais são as três? Eu não sei. Eu vi que tá saindo um filme disso, falei, opa, eu nem leio, eu lembro do desenho, mas eu não lembro do nome de todas. E o filme é live action, que é mais bizarro.
Live action? Ô louco.
É live action o filme delas, é. Nossa. É docinho, lindinha, e a terceira que eu não sei. Ah, olha só! Lembrou. Obrigado, obrigado. Eu precisava perguntar isso, porque tava me comendo. Por... Mas o quiz da semana é sobre Magic. Quantos tá premium decks...
Botar uma música de suspense nas três meninas superpoderosas.
É verdade. Não, o que vai ter de meme mais com conotações, digamos, erradas depois de sair esse filme, eu quero nem ver, vai dar merda isso aí, cara. Mas vamos lá. A pergunta é: quantos e quais são os Premium Deck Series? Tá. Para quem não lembra, acho que todo mundo que gosta de carta foil deve ter pelo menos uma carta de um Premium Deck Series entre as suas coleções aí, tá? Porque realmente foi um produto que deu foil para todo mundo aí. Então, quem não lembra, eu vou dar uma dica, que foram três decks apenas, tá? Em toda a vida desse produto foram apenas três decks. E a resposta é lá na fase final. Bora passar, Felipe?
Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, eu esqueci de falar, né, mas a gente vai começar pela fase principal, porque acho que todo o resto do programa, né, ele vai remeter ao assunto de Strixhaven, tá? Tá chegando. E a primeira curiosidade aqui de Strixhaven é que o PV mostrou aqui, revelou que outras duas cartas da coleção foram oferecidas para ser a carta dele, né? Ele tem aquela carta branca legalzinha lá, e outras duas. Uma é o Teórico da Conspiração, o bichinho vermelho, duas manas, 2/2, e outro é o Blood Mage, é um Kalos Blood Mage, é um Blood Mage preto, 3 manas, 2/1, quando entra em jogo, você ou cria uma peste, ou compra uma carta e perde um de vida, ou exila é o cemitério de um jogador-alvo, tá? Mas acho que nenhuma delas chega perto daquilo que a gente lembra do PV. Pelo menos a carta branca, ela olha a mão do oponente e tira uma carta, que é algo que Vendilion Click faz. Então tá bem mais próximo do estilo de jogo do PV, né?
Não ofereceram nenhuma cartinha azul pra ele, que sacanagem.
É, pena, né, cara? Realmente. Acho que, e ele só tem... Ele agora, se tiver uma outra oportunidade, ele tem que ganhar o Campeonato Mundial de Magic, né? Pra ter uma outra oportunidade. Vai ser difícil. Vai ser difícil.
É, daqui a pouco.
É. Não, pra ele é fácil, mas
difícil. Isso é difícil, daqui 2 anos
tá. É, não torcer, né? Strixhaven tem, acho que, duas mecânicas muito novas, né? E que vão chamar bastante a atenção, que é aprender barra lição e mais difícil, tá? É meio fácil de entender o que elas fazem, né? A gente já falou aqui. E, assim, eu tenho certeza que fica mais de fácil depois que você lê todos os textos. Ai, desculpa. Mas é mesmo, viu? Em termos de construído aqui, fica fácil entender o que elas fazem. Principalmente mais difícil, porque as cartas de lição e aprender tem card limitado, viu, Felipe? Eu até tentei colocar algumas aqui pensando se vai jogar construído ou não, mas eu acho que não. Se jogar construído, vai ser a arena melhor de um e é uma ou outra, sabe? As cartas que eu separei para dar destaque aqui, elas são melhores e não tem aprender, porque aprender tem um custo para carta, sabe? Então você não quer jogar uma carta ineficiente só porque ela aprende. Porque as lições, elas valem ali 70% de uma carta, talvez.
A vantagem do aprender é realmente você ter um toolbox, né? Ou você pode até comprar uma carta se você não quer nada no seu toolbox.
É, tem que descartar uma e comprar outra, é verdade. Ela pode mas ser, ela pode as próprias ser cartas de aprender pior. Não consigo ver nenhuma para construir, nenhuma que seja eficiente sozinha para construir. E as melhores, assim, não são. Não tem lição que justifique, né, elas.
No limitado, não, é muito boa,
no limitado são bem fortes.
No construído, o fato de você ter um tutor e poder pegar. Se você minimamente quiser uma carta que tenha o efeito de aprender, você vai dar um pezinho maior ali para você ter um mini toolbox que você pode funcionar.
Eu acho que no melhor de um tudo bem, porque você tem um toolbox, você vai fazer uso, mas no melhor de três é complicado você dedicar slots de sideboard para isso. Mas vamos para as cartas que a gente separou aqui, Felipe. A primeira, que é bem exótica, que eu queria falar, é Estalar de Poder. É 2 vermelhas e 3 X. É um feitiço mítico. E causa 5 vezes X de dano até X alvos. Então, poxa, um feitiço que vai custar 5 manas para dar 5 de dano em um alvo, melhor do que Machado de Lava. Ou 8 manas para dar 10 de dano em 2 alvos, certo? Ou 11 manas para dar 15 de dano em até 3 alvos. A parte que me interessa é a de 8 manas para dar 10 de dano, porque você pode, tipo, remover uma criatura e tirar metade da vida do oponente, tá? E em termos de eficiência de mana, essa carta ela acaba sendo bem mais eficiente do que as últimas de 10 de dano que nós vimos. Eu acho que a última que eu me lembro que chegou a jogar um pouquinho de standard foi aquela da Chandra de Dominaria. Chandra não.
Da Jaya.
Dominaria, que era 3 manas causa 5 em um bicho. Isso. Era tipo uma raiva de Urza, mas aquilo custava 9 manas se você reforçasse. Então isso aqui vai custar 8 para dar 10 e em 2 alvos, que é melhor ainda.
Não,
eu gostei, parece uma carta de Commander.
Todos os oponentes ao mesmo tempo.
Exato, porque você tem exatamente 3 oponentes em Commander. Então com 11 manas você consegue dar 15 de dano em cada um dos seus oponentes, né? Parece uma carta de Commander, mas eu consigo ver sim essa carta jogando Standard no shell certo. Tá. Porque é 10 pesado, de dano, né? Em 2 alvos por 8 manas é factível, cara.
É, o formato
você precisa castar lente, isso, né? 2 vezes.
O formato tem que estar um pouquinho lento.
Eu tô de olho nos Izzet Tempo, tá? É possível.
Izzet Tempo Ramp?
Mas o Izzet tá rampando agora, porque tem umas cartinhas que você pode descartar para criar tesouro. É um ramp de mana, funciona uma vez, mas funciona, cara.
Vamos ver.
A outra carta que eu queria chamar a atenção é Fraturar, que é uma instante e custa uma branca e uma preta só. E é o melhor desencantar que a gente teve até o momento, né? Porque, de fato, é um desencantar, só que também pode destruir um planinauta, tá? Destruir encantamento, artefato, planinauta. É uma daquelas cartas, Felipe, que você vai ver em slot de sideboard, ou, dependendo de como o meta se configurar, você vê um ou dois slots naqueles decks de 80 cartas de Orion no standard, sabe?
Eu lembro
não é uma carta assim que vai destruir nenhum formato, mas é boa.
Vira e mexe tinha um desencantar no side do... na época que eu jogava de espíritos no modo. Isso aí substitui.
Isso aí é bem melhor, né? É uma resposta incondicional, né? E é instante, destrói o planinal, tá? Realmente, muito bom. Ela vai mudar. Ela é uma incomum só. É meio triste que esteja na mesma cor de desencantar, né? Porque acaba tirando a carta do meta quando você tem acesso ao preto.
É, mas tem que ter preto, né? Senão não adianta.
Tem que ter preto, é. Mas é bem melhor.
Você splashar é muito melhor que você splashar o desencantar, né?
Sim, é verdade, é mais fácil. Quantas respostas instantâneas a gente tem para Planinauta com uma ou duas manas? Consegue lembrar? Não tem muitas, né?
Não tem muita coisa para Planinauta, ainda mais com alvo.
É, instantâneo na curva 3 até que tem bastante, mas na curva 2 não tem muita coisa. Tem coisa genérica, tipo dar 5...
Daqui pega a Planinauta? Não lembro agora.
Daqui pega permanente,
né? Então, é isso que eu tô tentando lembrar, mas acho que sim.
Mas incondicional, assim, destrói o Planinauta alvo, sabe? Acho que se tiver uma ou outra. Talvez um Deicídio tira Planinauta, não lembro.
Deicídio tira.
Tem uma outra que, assim, não é tão incondicional assim. E é o mesmo custo e também é uma instante. Só que dessa vez é uma rara. Né? Se chama Verso Desvanecedor. É, exila permanente monocolorida alvo. E essa aqui, Felipe, né? Por uma preta e uma branca, instante, exila uma permanente alvo. É. Monocolorida, né? Essa é uma carta que depende muito de meta também. Normalmente você não quer dedicar um slot do teu deck para uma carta que às vezes vai ser ótima contra um deck e às vezes não vai ter utilidade contra outros ou vai ser muito subótima, né? Você vai exilar uma coisa que você não quer ou que você já tem outras respostas. Mas
uma carta
o fato dela existir é importante.
Coisa parecida com isso. Não lembro agora o nome, mas eu lembro de ter visto um efeito parecido.
Não era contra multicolorida?
Pode ser.
Eu acho que tem alguma coisa contra multicolorida que eu não tô lembrando aqui também. Mas cara, a carta, ela...
Não tem nenhuma um drawback em trato, não tem nenhuma limitação, não é custo, não tem nada.
E ela exila. Exilar pode ser muito importante, né? Se você pensar em formatos eternos, tem um problema, porque algumas cartas que você gostaria de exilar, sei lá, Modern, né? Quer exilar Vrain 6, não pode. Legacy, quer exilar... Deathrite Shaman já foi do Legacy, né? Mas enfim... coisinhas pequenas que são multicoloridas, ou porque tem custo híbrido, ou porque custam duas ou três manas e tem, né, as duas cores, você não vai atingir. Mas muitas coisas chatas, como por exemplo, voltando ao Modern, o Death Shadow, né, tem duas Death Shadow agora, que você pode encontrar, pode exilar com isso. É, Delver, chatos da vida também, é mais um removo de duas manas, embora se você está jogando com branco, você já tem as espadas em arados, né, o PF, enfim. É, mas eu consigo ver, assim, por ser genérico, tá, por pegar, sei lá, desde um Delver até um Teobaldo, o Vak ele pega, né, mas o Teobaldo não. Um Jace Mind Sculptor, vai de um Delver até um Mind Sculptor na mesma carta, consegue, sei lá, pode, a gente pode especular aí que pode ver jogo.
É que assim, né, limita mais do que, porque vira e mexe entre aquelas coisas, tipo, dá dano na cor X, destrói permanente de tal cor.
É mesmo. Pô,
só que às vezes, né, essa permanente de tal cor é multicolorida, né? Então...
aí que é o problema. Mas, como é que você vai dedicar um slot possível, do teu main deck pra isso?
Né? Ah, eu vejo sendo por... Dependendo do meta, eu não acho impossível, não. Porque às vezes você tem na cabeça, eu quero alguma coisa que faça tal coisa. Sei lá, e você tem de splash, você tem as duas cores. Eu queria muito alguma coisa para exilar uma criatura de uma cor só. E aí tá jogando também bastante Planinauta da também mão colorida. Pode ser que você fale, vou usar e posso usar para outros matches também. Às vezes,
cara, é possível, assim. É
bom ter.
O formato que tá cheio de deck monocolorido é o pioneiro, né? Que a gente falou dele com o Patutinho aqui, né? Apesar de ter conversado bastante sobre o Niv-Mizzet e tal, é um deck que tem uma quantidade severa aí de cartas monocoloridas, né? Tem até o deck de auras, né? Que sofre com isso também. Vai ter um removal desse incondicional não, né? Mas que exila e que apenas duas manas em instante pode ver jogo. Sei lá, eu gostei da carta, é uma rara aqui. É permanente, qualquer permanente, então, verdade.
Então isso também tem um peso ali, né? Se você vê que você quer ter uma resposta genérica para alguma coisa, sei lá, você destrói todas as lines.
É verdade, todas as lines morrem, é verdade. É, vamos esperar ver o que o pessoal apronta com essa carta, porque ela não é a única de duas manas que tá como destaque aqui.
Então pega Death Shadow e pega Leyline, sei lá. É. E também nisso.
E a outra é Fender, um feitiço Boros, uma Boros mesmo, tá? Que ele custa, né? Uma vermelha e uma branca. É, causa 3 de dano numa criatura ou num Planinauta, ou dá um desencantar. Ele faz, né, é algo muito parecido com Fraturar, só que é feitiço e pode atingir criatura, certo? O Fraturar não atinge criatura, é um desencantar melhorado. Esse aqui não, né? Eu considero até melhor do que um desencantar, porque 3 de dano normalmente é o que você precisa para finalizar um planinal. Mas dar 3 de dano em uma criatura por 2 manas, normalmente é o que você precisa para finalizar também uma criatura chata, de habilidade, né? Aquela que tá... tem aquele ETB chato, aquela habilidade ativada chata. O problema é que ela é feitiço. Mas, né, pela flexibilidade, parece interessante. É uma carta ótima para melhor de um também no Arena, como várias outras que eles têm lançado ultimamente.
Não sei, cara. Um Incinerate piorado com upside mais feitiço, não sei, cara.
É, você não tá muito animado com essa carta, né?
Cara, 2 mana, 3 de dano, sendo feitiço, não é legal, cara.
É que é pela flexibilidade, eu acho que ela ganha pela flexibilidade. É muito difícil você não ter alvo pra essa carta, cara. Ela bate em bicho, planinauta, encantamento e artefato. Você não vai jogar essa carta contra um deck, sei lá, Izzet Spells,
não, não
sei, vai.
Cara, eu acho que, principalmente quando se trata com esse tipo de coisa, é não ser muito forte pra valer a pena ser feitiço, cara. Talvez fosse Destroy.
Realmente dói, o fato de ser feitiço dói muito. Mas vamos ver, né? Pela flexibilidade, isso aqui é carta de standard melhor de um, mas talvez tenha uma casa aí no formato mais
feitiço,
velho. Se o meta...
Feitiço vermelho que dá dano em criatura, não dá um 5 de dano, não?
Por 2 manas, eu acho que só dá pra não, encontrar 5 ou 4 de dano.
Então, aí você põe uma cura a mais e é feitiço. Põe uma cura a mais, só ganha um destruo encantamento. Mas é 3 de dano, cara, podia ser mais.
Pensa assim, um deck Boros, sei lá, combo, um Boros Wainota, alguma coisa assim. Você precisa dedicar um certo número de slots a removal genérico, a removal, alguma interação com criatura, alguma coisa assim, né? E se você puder economizar slots, colocando Fender, ele economiza slots, né? Se você só precisa abrir caminho pra... e não ser combado antes, ou só abrir caminho para seus bichos baterem, ou você comba mais rápido. Essa carta faz o trabalho. O vermelho eu entendo que até tem alguma flexibilidade nisso, porque ele pode considerar burn spell direto como remover de bicho. Então, quando não tem o alvo que é o bicho, ele pode dar burn na cara do oponente. Aí eu entendo. Mas tem alguns cenários em que eu consigo ver essa carta sendo útil, sim. Liberar espaços no deck, slots no deck, né? E deixar você fazer seu jogo.
Eu acho que podia ser ou ser instante ou dar mais dano.
Vamos ver. É, dar mais dano seria bom, mas pra uma incomum, né? Já tá bem forte. Uma de uma incomum pra mítica, então, Felipe. Você consegue ver aí o que faz comandar a infinitude? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da carta.
Ele é uma instantânea, que é interessante, que permuta sua mão e o seu cemitério. Um efeito bem interessante, você exila ela. Ela é uma bagatela de 3 Golgari, mais uma genérica. Então são 3 manas pretas, 3 manas verdes e 1 genérica.
7 manas instante para perguntar a mão com o cemitério. Por que eu coloquei isso aqui? Cara, isso aqui é carta de combo. Tem sua utilidade, até no limitado, pode ter sua utilidade, sim, né? Porque se pôr o cemitério inteiro na mão. Mas isso aqui tem cara de combo, viu? Colocar o cemitério inteiro na mão é carta pra combo. Não é de se ignorar, não, é um tipo de efeito que a gente raramente vê.
Pode ter 0 cartas. Você compra no late game e você compra, sei lá, 20 cartas.
É. Ela assim, ainda não deixa sua mão sem limite, né? Não te dá aquele emblema que sua mão não tem limite, alguma coisa assim. Mas como é instante, você pode fazer no passe do oponente. Aí você desvira e tem o seu turno inteiro com toda a sua mana e todas as cartas na mão.
O máximo que vai acontecer é você escolher quais 7 cartas que você já jogou que você quer.
É. Se você quiser fazer isso no seu próprio turno, você precisa ter muita mana de pé e alguns rituais no cemitério já.
Não,
né?
Você precisa ter algum motivo pra fazer isso no seu turno. Não sei que você queira combar no seu turno, ele tem algum.
Storm, combar, né? Tô pensando em Storm. Será que não?
Então, se tiver como combar.
Ajuda
no seu turno,
alguma coisa?
Bem. Mas senão não vale a pena estar no seu turno, né? Óbvio que tem, vai ter condições. Se tiver mana infinita, você pode ter no seu turno.
É verdade.
Se tiver mana infinita, tem coisa mais É interessante fazer, mas é uma redundância entre mim.
É um efeito, né, bem exótico aqui. Eu gostei da carta, bonita, mas é uma mítica que eu não gostaria de abrir no, num booster, pra ser sincero.
É interessante existir essa carta, sim. Eu acho que ela tá bem no efeito de mítico, que é um efeito bem único, bem diferente do que a gente tá acostumado.
E você viu o artista?
Oi?
Você viu o artista da carta?
Não, não consigo enxergar.
Eu sabia o artista,
eu
gosto só de ver a arte.
Eu gostei,
cara,
da arte. A arte é bonita pra caramba.
Seb McKinnon. Só de ver a arte você já sabe que é dele. Incrível. Bonita a arte também. Bom, vamos pra uma outra mítica agora, que é uma carta dupla face, é a carta do Luca, tá? Só que a face da frente, na verdade, é o familiar do Luca, é uma raposa lendária. É a Mila, né? Pra quem acompanha as histórias aí, a Mila é importante na história. É Mila, vírgula, companheira engenhosa. É uma e duas brancas, 2/3. Ué, só isso? É, só que diz assim, toda vez que um oponente ataca um planinauta, um ou mais planinautas que você tem, você coloca aquela quantidade de marcador de lealdade em cada um. Perdão, você coloca um marcador de lealdade em cada um. E a habilidade que eu acho mais importante é, toda vez que uma permanente que você controla se torna alvo de mágica habilidade que o oponente controla, você compra uma carta. É um efeito de proteção fortíssimo esse. É, lembra o Leovold, né, Felipe? Lá do Legacy. Isso aqui tá numa única cor, que é o branco. Tá dando card draw pro branco. Assim, eu não vou falar do Luca, porque é um planinauta de 6 manas e tal. É, mas é uma carta dupla face. Se você estiver jogando com vermelho também no deck, pode usar a face do Luca, tá? E acaba sendo uma carta que o branco precisa muito. Eu acho que em Commander eu só gosto disso, mas é possível, né, que essa carta entre também em outros formatos, porque proteger suas outras permanentes de mágicas ou habilidades do oponente, né, com card draw, tá, é uma forma de vantagem de carta que alguns decks do tipo Jund, aqueles decks que trocam um por um, não conseguem acompanhar, se você souber cadenciar bem a forma como você coloca essa vantagem de carta em jogo. Tá?
É bem interessante que o cara vai ter que tirar ela primeiro, né? Mesmo assim, você vai dar um draw, então ela vai se repor. Né? A parte do planalto é interessante, embora não seja quebrada, né? Porque quando o cara ataca, né? Não é pra cada criatura atacante, então vai colocar um marcador só. Mas se você fizer um Five Colors Super Friends...
Você acha que vale a entrada dela em algum deck com Vial, no Modern ou no Legacy? Sei lá, Defentex, alguma coisa assim. Ou os decks de combo
só
com Meliodas também. Só pra proteger. Não protege, né? Não é uma Kira que vai proteger seus bichos lá, primeira habilidade e tal. É. Ela grinda bem.
Ela te dá gás, né? Então ela é mais pra uma coisa mais... Mas ali, não você tá travando.
É verdade, justo.
Você precisa
vamos pra uma outra, então.
Boa, você precisa ter uma carta que o cara queira matar mais que ela e te dá uma carta. Então ela tem que proteger alguma coisa, uma coisa muito importante. Mas
se for uma eterna, vai ser o caso muitas vezes.
É, precisa ver se você vai querer queimar um slot pra isso. Queria pensar mais, mas não é impossível, ainda mais se tiver o vermelho e num late game poder usar outra face.
Então é uma vantagem, né? Um plus. O Luca não é um polinauta tão ruim assim, mas não acho que não convém falar dele aqui.
Ele é caro, mas se você estiver usando a cor, botar lá como um plus na carta.
Não, sim, é amplo. Você não tá pagando nada por ter acesso a ele. Isso que é muito bom, né? Isso que é muito forte. De qualquer forma, assim, ele é um plano que ele ajuda você, ele descarta e compra carta, né? Ele pode devolver um bicho do teu cemitério pro jogo. Só que ele é o efeito Kikijik, né? Põe com ímpeto e exila no. Nesse caso, ele exila na próxima manutenção. Mas, enfim, ele pode dar aquele gás para você vencer o jogo se você tiver um bicho muito grande ou com evasão no teu cemitério. É, vamos para uma outra mítica, Felipe, que é o corpo de pesquisa. 3 verdes e 3 azuis, feitiço mítico. Você cria uma ficha de fractal 00 e coloca X marcadores nela, onde X é o número de cartas no seu grimório. Sim, a Wizard está testando a gente cada vez mais, né, o quanto grande ela pode fazer um bicho vanilla. E quanta mana você está disposto a pagar por um bicho desse? Nesse caso, você considera que 6 manas, 45/45, 50, 50 não, né? Mas
daí, um marcador, assim, né? Pode ser bom e pode ser ruim.
Sim, e um ataque
marcador,
vai ganhar.
Trocar marcador. Pode ter alguma coisa
um ataque
que
vai ganhar.
Cria uma ficha.
Ela é uma carta que... Ela parece uma carta meme. mas como ela tem esses números puxados, né, deve ter algum combinho, nem que seja de standard com ela, né? Em Commander ela, lógico, vai ser bonita, vai ser mimística também, mas...
Não tem aquelas cartas que mais em mudava marcador de lugar...
Ah, tem o artefato de Core, aquele, esqueci o nome, aquele de uma mana lá, a pedrinha lendária lá, que ela guarda os marcadores de qualquer bicho seu que morre e depois distribui. É,
então, tem essas coisas aí que dá pra brincar. Tinha um negócio que transfira qualquer número de marcadores de uma criatura pra outra, tinha um negócio assim, eu lembro de cartas que fazem isso.
Mas, assim, cara, qual é o limite, hein? Qual é o limite que se torna justa uma carta, pense numa carta vanilla, mas que ela é, sei lá, 1000/1000, ela mata em um ataque. Ela ganha qualquer combate, né? Quão baixo tem que ser o custo dela para ela de fato jogar standard? A Wizards vai testar isso até sair uma quebrada, né? Mas
como é feitiço, é uma coisa que isso a gente tem que se perguntar. Plus, né, cara? Não é melhor que uma criatura vanilla, porque feitiços importam, né?
Você pode castar novamente, mas a criatura é uma ficha, então se o oponente der um bounce também a ficha morre.
Eu preciso ver o que tem então... no standard para matar, destrói a criatura, ponto. Parece um Blade da vida, terror, similares.
Ah, tem umas coisinhas assim, lidar com criaturas assim, principalmente a partir da curva 6, é super tranquilo, né? Mesmo que você não consiga lidar, só dá um jump block. Aí é que tá. Qual é o custo, né, que vai viabilizar essas cartas no standard? Eu me pergunto isso. Por 3 verdes e 3 azuis, não é uma carta tão simples de jogar, não. Embora essas cores tenham ramp.
Um bicho que não é counterado para se conjurar.
É verdade, 6 mana, né? Contra uma mana. Verdade.
Tem um bagulho assim, né? É um bicho que você pode encontrar com o Negate. Tem seus prós e contras.
Uma outra coisa também que essa carta me chama a atenção é que essa coleção e as duas coleções anteriores, e Core também, né? Zendikar, e Core e Kaldheim, elas não são muito amigáveis para jogar no papel, hein, Felipe? Você tinha mecânica de mutação, você tinha as cartas dupla face, né, e várias cartas com muito texto, tá?
E essa carta, ela também... Fácil.
Não é só isso, cara, você precisa contar o número de cartas no seu grimório. O Saffron Olive tweetou uma coisa sobre... Poxa, o Wizards não gosta de Fatland porque embaralha grimório, mas tá ok com uma carta que faz você contar o número de cartas no grimório e depois é transformar esse marcador. Né? Sim, mas mesmo assim, né, cara?
Tem umas desculpas que é pra embaralhar e que você sabe que não é porque embaralha.
Não, exato, você sabe que não é pra isso. Estão segurando o tipo de carta pra lançar em produto premium como o Modern Horizons, né? Mas tá aí. Uma carta interessante que agora é comum, né? De mítico pra comum que eu gostei é Descoberta Emocionante. Uma Boros também, né? Uma vermelha e uma branca feitiço. Você ganha 2 de vida e depois pode descartar 2 cartas. Se você fizer isso, você compra 3. Então, por 2 manas, descartar 2 e comprar 3, a gente já tem carta que faz isso, é o Encontro Catártico, né? Mas isso aqui ganha vida e isso aqui você só descarta a carta, não é custo adicional, né? Você só descarta a carta se a mágica resolver. Então, tem o lado bom. E você se proteger contra counter. O lado ruim é que se você tiver num deck que usa muito Dread, né, ou coisas assim, você quer descartar, independente da mágica resolver ou não. Mas como, até por ser comum, né, eu consigo ver essa carta jogando, sim, tá? Alguns decks que precisam dela em formatos eternos. É uma redundância dentro de Encontro Catártico, mas é uma poderosa redundância.
Interessante, você só descartou depois. É bom. 2 de vida, né? Não é aquela coisa, né?
Não
é o que você vai querer, mas de graça, né? Por que não? Pode ficar vivo por causa disso. Vou tomar um banho a mais. Mas só tomar mais que você pode fazer.
É, 2 de vida, tipo, eu vou baixar meu choque desvirado e não vou praticamente pagar a vida por isso, né? É isso.
Enfim,
é
uma cartinha legal.
Acho que ela vai ver jogo sim. E temos também um combo infinito em Legacy, né? Com uma carta de Strixhaven e outra lá de Investida. Já falamos aqui da Chain of Smog, a corrente de Smog, que é um feitiço preto de 2 manas, que você pode copiar ele infinitamente, né, que faz o jogador alvo descartar 2 cartas. E falamos dele com o combo de uma carta de 2 manas. Aqui nessa coleção, Felipe, cada guilda tem o seu Guild Mage, digamos assim. Não se chama Guild Mage, mas é basicamente um Guild Mage, uma criatura incomum que custa 1 de cada cor da guilda, né? O Guild Mage Golgari dessa guilda, ele drena 1 toda vez que você casta ou copia uma mágica, né, no mais difícil dele. Porém, tem uma carta branca de uma mana, a Luminante Esperta. É um mano mago, uma mana 0-1. E no mais difícil, ela ganha mais 2, mais 2. Então, é possível que no segundo turno você consiga combar e dar dano infinito no seu oponente. Né? Primeiro turno na Luminante, segundo turno Corrente de Smog e GG. Ataca com ela. Isso no Legacy, né? Porque Corrente de Smog é uma carta Legacy. É um combo poderoso de duas cartas, né? Nenhuma delas tem grande utilidade sozinha, então isso já me chama a atenção se de fato tem chance de jogar. Mas muito não é todo quebrado. Dia que a gente vê um combo poderoso de uma e duas manas assim.
É muito fácil ser quebrado, muito fácil ser parado a qualquer coisa. Você ganha tempo só por ter um blocker, o cara faz mana bird, já para.
O que eu gosto de pensar é o seguinte: o oponente não precisa anular a Chain of Smog, mas ele só precisa ter uma espada zenhada na mão.
Sim. Então,
quando, mesmo que você tenha, sei lá, as suas forces, os seus dazes na mão, não garante, né, que você vai conseguir interagir com ele. Ele vai esperar você descartar sua mão inteira para a Corrente de Smog e depois interagir com a Luminante. E aí você fica sem mão e sem mesa. Já era, perde o jogo.
É, e se o cara anular sua Luminante, acabou e ela não faz nada sozinha.
Sim, sim.
Se o cara tiver. Então. Você vai fazer esse cara botar um Alpha Planner lá.
É,
você precisar. Vai ter que ver alguma mais pra tomar pra, né? Você vai atacar e o cara. Né,
chupando o dedo.
É, porque tipo, o Chain of Smog é feitiço ainda, você não consegue fazer.
Sim, sim.
Então você nem consegue forçar um bloco.
Mas eu me pergunto se algum maluco vai tentar fazer 5-0 com isso numa Liga Legacy e postar o deck. É achievement, né? É achievement fazer isso. Mas a própria Luminante, ela é interessante.
Dá pra fazer. Você bota ela, dá um hexproof imbloqueável pra ela.
Sim. Ou você pode fazer uma redundância de combo, colocar o bicho Golgari também. O bicho Golgari não precisa atacar, né?
Uhum. É, isso faz três cores.
Você pode fazer um deck Abzan que. É, então. Faz um deck Abzan que tem uma redundância de combo também. Isso, mas a Luminante, ela é boa mesmo sozinha.
Troca sua mão pro tipo, seu cemitério.
Sim, sim. A Luminante, com cartas como a Manamorfose, com o Cantrips, com o Truques de Combate, ela pode bater muito também. Né? Enquanto o elementalzinho de Landfall que dá mais 2, ou ele tá preso ali a mais 2 para cada Landfall, então no máximo 4, né, mais 4 em um turno com as Fatlands, a Luminante ela não está presa, né, a isso. Enquanto você estiver castando Cantrip mágica, ela está ganhando mais 2. Então, potencialmente, ela supera aí os bichinhos de Landfall. Né? Sem contar que você pode.
Destreza é bom. Né?
Sim, essa é uma destreza cartas, melhorada, né? É verdade.
É melhorada no, se você joga uma mágica, piorada porque não é acionada por outras coisas, né? Que não sejam feitas.
Por encantamento, assim, planinalto e artefato, né?
É. Mas assim, pode pôr. Eu, na época do Landfall jogava, tinha bicho 0-1 com Landfall. Jogava.
É.
Era o bicho 0-1 com Landfall, duas mana, uma iniciativa com Landfall.
É engraçado como o branco sempre ganha essas criaturas de custo baixo, né, que abusam das habilidades, né? O bichinho branco foi o primeiro também, né? O de Landfall foi o primeiro.
E é bom.
Depois veio esse elemental vermelho, que tá no standard, mas era o bichinho de Landfall, era o branco, o ursinho lá, o Mana 01.
É bom, assim, são legais, você não precisa combar com ele, né? Na verdade, pode usar por valor.
Bom, imagina tem mais alguma carta. Oi?
Usar um Boros Charms aí, por exemplo, já dá uma.
Não, tem várias cartinhas legais pra combar com isso. Vamos ver. É um sequenciamento correto que você tem que dar, né? Senão a carta não faz nada. O default dela, assim, o padrão é 0-1.
Um deck árvore, se você tiver um deck árvore suficiente que lavar, por exemplo, você joga a própria carta que a gente acabou de ver, que você fazer um Boros Agro, Boros Blitz, que você vai jogar aquela carta, ganha 2 de vida, descartar 2, comprar 3, e já é uma mágica, vai ganhar mais 2. Você provavelmente vai ter alguma outra coisa que também faz.
Tem que ter muita quente, né? Muita quente.
É, mas com o branco tá comprando, aí você vai botar a sua Mila, que dá mais um geralzinho.
Tem mais alguma carta que você viu aí que você gostaria de comentar?
Chamou assim a atenção.
Acho que são essas aqui que mais me chamaram a atenção. Tem algumas coisas que eu acho que podem ver jogo no standard, né? Falei do Magma Opus aqui, que é uma cartizete de 8 manas que faz várias coisas, é um mini Ultimato, tá? Tem um dragãozinho Izete também, muito bom, de 4 manas, 3-4, que interage com tesouros, né? Ele entra em jogo e cria um tesouro, e os artefatos que você tem, eles têm trapa e gera uma mana de qualquer cor, você só pode usar para feitiço um instante. Mas é um dragão de 4 manas, né? Que além de ser 3-4 voar, ele já meio que coloca um tesouro quando entra em jogo, então ele, na prática vai custar 3 manas, né? Então pode ver jogo sim. É, mas acho que essas cartas aqui, por que a gente falou, por algumas delas, por custarem pouca mana, elas têm bastante chance de ver jogo, sim. Detalhe que nenhum aprender, nenhuma lição, né, apareceu aqui, porque não temos muita fé nelas em construído, tá?
Eu acho que assim,
tô torcendo para queimar a língua, mas eu acho que não vai rolar, viu, Felipe?
Se for de graça, você vai colocar no seu deck. Tem uma outra ali que... Tinha um rampzinho com... que não era ramp, né? Tem lição também, então se for um deck de ramp, pode ser que queira muito terreno, pode ser que você faça, use.
Mas põe terreno na mão, né, cara? É lento isso aí.
Sim, sei lá. Às vezes...
Tem uma que é graça, de graça,
temos lição que exila a criatura, temos lições interessantes.
As cartas de aprender graça, aqui também, assim, não... As cartas de aprender também não animam muito, viu? Sei lá. A carta que ofereceram pro PV é interessante, mas também é mais uma carta que, né, de novo, tem cara de melhor de um. Todas essas cartas modais, cara, tem cara de melhor de um, né? O Sanguinomante, que o Vampiro Bruxo, 3 manas 2-1 no preto, né? Que entre jogo você escolhe uma de 3 opções, ou cria uma peste, e a peste é sempre 1-1. Quando morre, você ganha um de vida, né? Ou você compra uma carta e perde um de vida, ou exila o cemitério do jogador alvo. São 3 coisas bem diferentes, né? E tem caras que de ocupar slot em melhor de um. Não tem nenhum tipo ainda que acho que vai ser interessante por enquanto. Vampiro vai ser interessante quando chegar em Estrade lá no final do ano. Mas por enquanto é mais pelas habilidades, pela flexibilidade aqui, né? Não é uma carta que tem uma casa óbvia para mim, pelo menos no standard atual. Mas é uma carta boa. Eu acho que a gente vai ver essa carta assim jogando, principalmente nas partidas do Arena do melhor de um. E é isso, né, cara? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Uma curiosidade só, tá? Todo draft booster vai ter um slot específico que vai conter uma carta de lição, tá? Mas essa carta de lição, ela vai ser comum, rara ou mítica. Porque todas as lições incomuns, elas podem vir nos slots das 3 cartas incomuns, tá? E de acordo com o Mike Turin ainda, né, o designer e jogador, ele diz que as lições foil pode, de qualquer raridade, pode vir substituindo uma carta comum nesses draft boosters, tá? Então é isso aí. Todo booster vai ter uma lição. Então não vai faltar lição pra ninguém, né? Como é na vida real, né, Felipe?
Vem por aí. Vai jogar. Vamos arranjar um jeito de jogar isso aí.
Com certeza a gente vai ver bastante lição por aí jogando limitado. Por fim, as masterpieces, né? Todo booster também vai ter uma masterpiece. Os slots estão sendo cada vez mais fechadinhos, né? Só falta revelar em que cada booster tem um dual land, né? E são 3 slots de cada booster já tomados por cartas específicas, mas que eu saiba não revelar isso ainda.
Tá jogando um LCG, de boa.
Tá o quê?
Jogando um LCG.
LCG? E quem é LCG?
Aquele tipo de card game que você compra um e já sabe exatamente o que você vai comprar. Compra a coleção fechada já.
Não,
é o tipo
eu
de
acho que eu já joguei card isso games. Aí.
Em vez de trading card games, é living card games.
Ah, tá, por isso.
Você compra, já compra, tipo, já pura, você sabe aí, exatamente, não tem nada randomizado.
Aí vira um jogo de estratégia, né? Você depende da sua escolha. Acho que eu já joguei um jogo desse numa dessas game nights aleatórias. Né? É mais um board game do que um jogo como Magic, de competitivo, não é?
Netrunner, eu acho que era assim. Netrunner era assim, ou o Legends of Arruins, acho que era assim também. Mas alguns aí que não assim.
Pode até ser que
Galaxy
tenha aquele circuito.
Agora é assim também.
Então pode até ser que tenha os dual lands comuns. Tem um ciclo aí de um dual land para cada guilda, né? Para cada guilda de cores inimigas e para uma dessas 5 que estão aí. Que eu não vou chamar de escola, não, porque eu não decorei os nomes, tá? É mais fácil se referir às guildas de Ravnica, porque Ravnica é perene, né? Vai, vem e fica. E essa Strixhaven pode ser que não volte mais também. Esses dual lands entre jogo vira são guild gates que você pode pagar 4, virar e dar vidência 1. Então pode até ser que venha, né? São dual lands, são interessantes, são não pretensiosos. Mas as masterpieces, pelo que a gente viu aqui, melhores masterpieces para histórico, tá? Porque essas cartas seriam válidas no Magic Arena, com exceção de 7, que nós já falamos. Mas pro histórico, acho que Time Warp, né, 5 manos de jogo outro turno. Brainstorm, com certeza, né, a carta clássica do azul. Hélice de Raios deve jogar no Boros. Inquisição de Kozilek deve jogar nos decks pretos. Faithless Looting, né, deve potencializar aí o deck de destreza. E alguns outros decks de combo também, porque a carta é forte, tá? E eu acho que é isso. Tem umas 3 cartas de Storm também na coleção que talvez vejam o jogo. E uma outra curiosidade sobre as Masterpieces, né? Tem aquelas artes em japonês, né? Aquelas versões das 63 cartas em japonês. E as artes de Ephemerate e Lapso de Memória em japonês estão invertidas. A Wizards lançou uma nota, a artista descobriu quando ela viu as cartas agora no spoiler, né? A Wizard se embananou, acho que é um reflexo aí do que está acontecendo com a quantidade de produtos, de lançamentos de cartas novas, né, da Wizards. Ela está errando até em assimilar as artes específicas para cada carta, o que é um erro grotesco, né? É quase que imperdoável um erro desse, mas assim, acho que vem também desse volume absurdo de trabalho que é você lançar aí o que... O ano passado acho que foram quase 4 mil cartas, né, em um ano. É uma coisa absurda, assim.
Depois que pode falar, é que ainda bem que não era uma carta lendária.
Pensou? Ephemerate e Lápis de Maura, como são efeitos parecidos, tudo bem, né? Até as artes mesmo são meio que, sei lá, dá pra relevar aqui.
Pode fazer um esforço, né?
Mas é um
não sei quanto que os artistas estão linkados emocionalmente com o nome da carta.
Aí foi a sorte da mesma artista ter feito as duas também, né? Também tem isso.
Ela ficou triste. Pô, pensei tanto.
Mas, cara, no geral aqui, a coleção parece bem profunda. Eu vejo problemas para jogar algumas cartas em papel, tá? Não é problema hoje, mas daqui a 6 ou 9 meses, ou 2 anos no caso do Brasil, Magic em papel, né, vai voltar e vai ser um problema, né? Você fica tirando do shield, virando a carta, ou usar os coringas, enfim, e tem várias cartas, a quantidade de texto também, a quantidade de marcadores, as contagens, a complexidade, né, tudo isso somado em uma única coleção, eu acho que é um problema para convidar jogadores novos e para jogar Magic de papel também. Mas se esse for o padrão daqui para frente, cara, a gente vai ficar velha essa reclamação, e bem rápido, tá?
Mas, na verdade, o que me incomoda mesmo é o tanto de dupla face, o resto a gente consegue se virar, por exemplo, precisa de ficha, a gente vai começar a ficar acostumado a ter fichas genéricas sem nada escrito pra usar na hora, pra limitada, ou então as limitadas vão começar a vir com um packzinho de ficha, ou, muito dado, hein? Pô, é só você começar a levar mais dado, então, parece que mais dupla face, você ficar tirando e colocando tiro, é chato.
Isso enche o saco. Isso diminui bastante, né, a dinâmica. E tem alguns problemas também. Assim, quando a carta dupla face é um terreno, você consegue ver na própria parte da frente qual terreno é, o que mana ele gera. Quando é uma carta modal dupla face, no caso da Mila, que é o Luca do outro lado, né? É um planinauta, poxa. Você precisa acessar a carta para ler e lembrar o que ela faz. A única informação que você tem é o nome dela e o custo na parte da frente. E você não quer fazer isso, né, jogando no papel, para não dar informação para o seu oponente. Você vai ter que acessar do celular. Isso se o oponente for legal e deixar você acessar o seu celular, né? Mas se for um torneio competitivo, não pode. Então, essas coisas assim mostram que o design está voltado para digital.
Tu vai lembrar, né? A questão é assim, é ruim mesmo para release, né? Que você não sabe a carta, você não vai ler, é um torneio...
Ah, mas e se for um GP selado?
Um GP selado, teoricamente, você teria que saber, porque, né, é um torneio competitivo. Ah. É competitivo no dia 1, um profissional no dia 2, né?
Mas, assim, eu não deveria, a informação, certo? Ela tá na carta. Eu não deveria ser penalizado por precisar tirar a carta do shield e virar ela e ler o que ela faz. Isso é injusto. Tanto que no Magic Arena, por exemplo, é muito fácil ver, certo?
Você pode colocar a do shield, né? Usar o coringuinho lá.
Mas é que assim, ó. No caso dessas modais, você vai ter que escolher antes de jogar ela, certo? Então, se durante a partida eu começar a manipular o meu sideboard, a minha caixinha, e tirar a carta verdadeira, e começar a ler, o oponente vai saber que eu estou decidindo se eu quero baixar minha Mila agora, ou o Luca depois, né?
Sim, se você for num pré-release, isso vai rolar um monte.
Então, e assim, você ainda pode dar a bandeira se você começar a cantar, né? O mil e uma noites de amor com você. Desculpa. Agora essa música não sai da cabeça falando da Mila maldita, né?
É, cara, só foi essa. Tá falando dela, então sempre vem, né? Então...
Na praia, no barco, não vou continuar. Ai, ai. Essa é antiga, essa música.
Cuidado que é polêmica.
É sério? Polêmica? Por quê?
Eu lembro que tinha polêmica. Eu não lembro qual que era a polêmica.
Farol apagado, não ia abandonado.
Polêmica. Não lembro se era com cantor, se era com música, mas eu lembro que tinha polêmica envolta nesse rolê.
É do Netinho? É isso? Netinho? É o cantor?
Cara, não vou lembrar, mas...
É Netinho ou é Latino? Porque os dois têm nome parecido e... Não, então é o... Na verdade, quem tá latino é a raposa, né? É a Mila. Nunca vi uma carta gerando tanto meme, né? Vamos passar de fase para as notícias.
É melhor, então, senão vai começar a baixar o nível e vai ficar perigoso.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Tá bom, a NZXAven lançaram as decklists dos decks de Commander. É, como se já a própria coleção já não tivesse cartas de comando suficiente, né? Mas tudo bem. São 5 decks, tá? Eu vou deixar o link aqui que você pode ver na Liga Magic, inclusive para ver o valor individual das cartas que vem, tá? E cara, tem um. Né, eu não vou me prender muito a Commander aqui, mas tem umas cartas que estavam esperando reprint há muito tempo, Felipe. E finalmente apareceram, né? Por exemplo, o Elixir Milenário, tá? Que saiu lá em Lorwyn, se não me engano, a primeira vez. É aquele artefato que você pode ativar as habilidades das criaturas como se elas tivessem ímpeto, tá? E ainda desviram um bicho. Aquilo lá, cara, é uma carta de quase R$50 que só tinha um reprint, basicamente. Né? Que mais... As clássicas, né? Sol Ring voltou também nos decks, né? Esfera de Comando voltou também. Então tem uma outra carta que eu vi que é muito forte. Ah, é o Tirano Dragão Averno também, lá de Retorno à Ravnica. Esse é um dragão que ficou lendário em Commander, cara, porque quando ele causa dano a um jogador, você ganha o controle de todos os artefatos que aquele jogador controla. E na época em que essa carta saiu, lá em Gatecrash, né? Ainda se jogava com muito artefato em Commander. Era muito. Todo mundo. Alguém tinha artefato na mesa, se é que não tinha mais de um, né? Então esse dragão, obviamente, por roubar permanentemente o artefato, né? E aí, até porque ele tem atropelar, então ele causa algum dano no jogador, né? Ele vai te gerar valor, certo? E, além disso, ele tem uma outra habilidade. No início da sua manutenção, se você tem 20 ou mais artefatos, você ganha o jogo. Então, essa carta ficou muito cara. Ela chegou a custar seus R$80, R$90, tá? Agora baixou, obviamente, né? Porque tem um reprint aí dentro do deck de Commander, mas... Né? Inclusive, tá no mesmo deck que eu comentei que vem a outra carta, o artefatinho lá, que eu acabei de falar. Esqueci o nome, cacete. Como é que é o nome do artefato? O artefatinho lá que você desvira o bicho. Opa, mas tudo bem. É o Elixir. Ele tá no mesmo deck do Elixir, que é o deck Boros, tá? Então é bem valor esse deck. Não sei quanto ele tá sendo vendido, acho que a gente vai falar disso na fase de preços. Mas assim, se você jogar na liga aqui, o mais barato da liga, se você vai comprar as cartas avulsas, é R$543 só para esse deck de Boros. Então é negócio. Não, normalmente esses decks custam 200, 250.
É bem interessante. Geralmente, pelo que eu tenho visto, os decks de comando sempre valem a pena, assim, forma geral.
Esses agora estão vindo com bastante valor. Assim. Esfera de comando também é difícil de encontrar, que está presente neles. E tem umas cartas novas bem interessantes mesmo, principalmente se o teu deck tem branco, se é o BW ou se é o deck Boros. Porque eles aqui, sim, eles forçaram para dar compra de carta ao branco. Então é interessante se aproveitar disso. Estão nesse movimento aí, para quem é comandeiro aí, aproveite. Tá? Uma outra coisa que vai ser nova nesse deck de Commander são as embalagens, cara. A Wizards, ela tá com planos de mudar a embalagem de toda a linha de produtos dela, né? Vem um artigo aqui na Nave Mãe explicando. Esses decks de Commander, eles já estão em embalagens menores, e os Challenger decks também, tá? Que já saíram, né? Também tem embalagens mais reduzidas, utilizando menos plástico, menos papel, e fica mais fácil para o lojista, finalmente, né, guardar esses produtos. E eles pretendem, eles não revelaram ainda como ou o que, mas eles disseram no artigo aqui que ainda haverá mais produtos nos quais eles vão reduzir o número de plástico, né? Deixar a embalagem mais condensada. O ambiente agradece. Sim,
poderia botar numa deck box, um comandante para fora e tava bom.
É meio que uma deck box aquilo que vem. Fica apertadinho se colocar com shield. Eu nem sei se cabe, né? Acho que quando sair de fato os commanders aí, o pessoal vai fazer vídeo tirando, mas por aqui não dá para saber olhando assim essa caixinha de commander se ela cabe com shield. No artigo aqui acho que não.
Mas de forma geral, que eu lembro assim, os produtos não tem muito plástico sobrando, não.
Uma coisa que eles comentam aqui é, por exemplo, aquela carta que vem na frente da embalagem do deck de commander, sabe?
Uhum.
Aquilo ali tem um plástico transparente por cima. Você pode colocar embalagem de papelão, mas tem um plástico ali na frente da carta que é para ela ser transparente. Isso é um desperdício. De acordo com eles, aqueles querem colocar uma caixa mais fechada e você escolhe o commander pelo nome do deck, pelas
pode
cores,
pintado,
pelos,
né,
símbolos de mana que estão ali.
Pode ser pintado, não precisa.
É verdade.
Podem colocar a arte da carta, ou fazer a arte da carta impressa no papel, né? No papelão. Né?
Verdade.
Até se o produto fosse uma deck box e você colocasse o commander na frente dele, assim, pintado, o cara ia gostar até mais, porque ele fala: nossa, gostei desse commander. Vou comprar, já ganho uma deck box com esse commander, com a cara dele, então.
Verdade. Vai jogar commander já com a caixa do seu próprio comandante, né? Telegrafando pra todo mundo. Esse é o meu amigo aqui, então.
Aí você comigo. Pode também ser aquele cara que coloca um playmat do Goblin Guide e tá jogando o W Control.
Ou que leva as fichinhas das cartas dupla face e não joga com nenhuma.
Também.
Tem isso. Verdade.
Mas no Commander mesmo você enfia lá, né? Seu Commander antes.
Verdade.
Você revela o Commander, então.
Mas fica a expectativa para futuras mudanças nas embalagens de Magic. E outros produtos aqui, cara, as Masterpieces novas, elas têm algumas artes. A gente comentou isso na semana passada, né, Felipe? Algumas artes. Polêmicas, né? Como por exemplo do Faithless Looting. E a Ultra Pro foi muito ligeira e já está vendendo playmats de todas as artes ocidentais. Tá? As artes em japonês eu não vi aqui no site delas, mas das 63 masterpieces aqui, todas as artes estão em playmats, incluindo o Faithless Looting feio, barra bonito, dependendo de quem você é. Cada playmat está custando R$26 na pré-venda, $26 na pré-venda, não reais.
R$400.
Dólares na pré-venda. E tá aberto já, tá? Pode comprar lá no site da Ultra Pro. As artes em japonês, eu me pergunto se vão sair algumas. Eu acredito que sim, porque tem público para isso, tá? Mas por enquanto é só as ocidentais aqui.
Não, tem um playmat bem bonito.
Assim, as artes são bonitas. Agora, né, usar como playmat, eu não gosto da ideia. Eu acho que uma bagunça visual.
Fazer um quadro, botar em casa.
Aí sim. Enquadrar o playmat e deixar ele paradinho ali num quadro, aí fica bonito. Mas não precisa enquadrar o playmat, né? Faz um print aí da arte, compra do artista, um print
arte,
grande,
sim,
e enquadra, né?
Você pode usar.
Mas tem uns que são aceitáveis.
Americano também.
Como mousepad também.
Também.
É verdade. Mas de fato as artes são bonitas, assim. A gente tem o privilégio, né, de jogar o nosso joguinho com alguns dos melhores artistas, dos mais talentosos aí na área dos jogos, realmente. Mas é isso aí, vou deixar o link aqui para quem quiser ver, tá? Mas é no shopping do próprio site da Ultra Pro. E tem promos, cara, os spoilers não acabaram, Felipe. Tem duas promos de juiz que a Jedi's Academy revelou. Não tá tendo jogo, né, em papel, então não sei como é que eles vão distribuir essas cartas. Mas são duas cartas que, adivinha o formato que elas jogam?
Commander?
Tiny Leaders? Não, Commander, né, exatamente.
Tiny Leaders, o que é isso?
O Augustinho. Oi?
Sacanagem. Tava brincando com o Tiny Leaders, coitados. São sempre esquecidos.
Ainda existe jogador de Tiny Leaders? Será?
Não sei. Se alguém joga, avisa a gente.
Acho que Judge Tower é mais jogado do que isso. Acho que é Judge Tower o nome do formato, que é pra desafiar realmente os juízes. A gente um dia tem que fazer um programa sobre formatos bizarros, cara. Assunto não falta. Mas vamos lá. É o Augustinho, né? Aquele clássico da primeira Ravnica lá. E o Karlov, que é o da Ravnica mais nova, né? O Karlov, acho que é de um deck de Commander, nem sei se é, acho que é de um deck de Commander, não de Ravnica não. Mas é o Karlov, que é o pai da Taze. E ele é aquele duas manas que vai ganhando marcador de... É, quando você ganha vida, ele vai ganhando marcador e você pode remover o marcador para exilar uma criatura. Essas duas aí, uma Orzhov e uma Azorius, tá? Mas o símbolo lá atrás é da Judge's Academy. Então, duas boas cartas de Commander aí. Uma outra coisa curiosa, sem, né, ainda sem fechar a área de spoilers, é que foram reveladas aqui as cartas de Heroes of the Realm. E a gente tem que lembrar disso porque acontece uma vez por ano só, Felipe. Heroes of the Realm é o nome que a Wizards deu para, tipo, como se fosse uma coleção. Só que é uma coleção curiosa, assim. É, são cartas que eles fazem com borda preta, mas a parte de trás da carta não é a parte comum de Magic, porque são cartas que eles dão para funcionários de uma equipe específica, do equipe, sei lá, do design de Modern Horizons, design de Secret Lair. Então eles dão só para os membros daquela equipe. São um presente que eles dão para os membros. Essas cartas não são válidas em nenhum formato, porque elas têm, apesar da borda preta, a parte de trás da carta, não é a parte do Magic normal. Mas, naturalmente, né, dependendo do seu grupo de Commander, você vai poder jogar com elas. O problema é que é muito difícil de encontrar. São cartas de todo, quase todas elas, né, são fazem menção a Commander e são muito difíceis de encontrar, porque tem que encontrar um membro da equipe que seja disposto a vender elas. Né, mas é quase carta borda cinza, cara. Tem uma carta aqui que reduz o custo das cartas de Secret Lair que você tem.
É
muito metalinguístico, né? É bem borda cinza isso aqui. Não vamos falar delas, né? Porque acho que dificilmente alguém vai ter acesso a elas. Boa sorte para quem for procurar. Mas, enfim, foram reveladas
aqui. São, a Melissa são bem legais.
Uma de cada cor, ela ganha. Eu vou deixar aqui
que eles quiser. Podem colocar naquele... Quando eles tinham as cartas de design, aquelas cartas de teste, né? Não duvido que um dia eles coloquem nesses lotes alguma coisa parecida.
E uma outra coisa curiosa aqui, dependendo da recepção, até, né, assim, pode ser uma versão alfa, né, ou beta de alguma habilidade que eles ainda estão trabalhando e vem no futuro. Por exemplo, tem uma carta de aventura aqui vermelha que a mágica de aventura, ela põe uma criatura lendária que você tem na sua mão, na zona de comando, e ela se torna o seu comandante. Eu consigo ver esse tipo de habilidade funcionando, né, dentro do contexto de Commander, sim. Resta ver se eles vão realmente lançar um ciclo de cartas assim, né? Mas é uma curiosidade. Mas é isso, vamos falar de...
Interessantes.
Sim, é uma exploração aí. E eles não têm limite, né? Não precisam seguir a risca as regras do Magic para essas cartas. Então, podem fazer
não
o que quiser.
Não se preocupar com
sendo umas coisas legais. Exatamente. Uma outra coisa legal é que já saiu o primeiro review do novo quadrinho, da nova HQ de Magic, tá? Lembrando que o artista, né, da HQ é brasileiro, o Ig Barra, tá? De acordo aqui com o review do site Screen Rant, a novel, a história começa, é muito boa, esse primeiro volume, tá? Eles elogiaram a parceria do autor com o Ig Barra, disseram que os traços dele, né, o estilo artístico dele combina bastante com a forma como a história é contada. Essa história aqui se passa imediatamente após a Guerra da Centelha. O problema para mim aqui, eles falaram que não é canônico, tá, Felipe? Então, né, para mim isso tira um pouquinho o interesse. Eles poderiam aqui explorar, olha só, enquanto você estava lendo isso na novel, essa outra coisa aqui estava acontecendo e tal, né? Mas não, eles decidiram fazer não canônico. Isso, por outro lado, abre um espaço para explorar coisas que normalmente você não pode explorar.
Eu acho que você, com a história não conversando, não é muito legal, não.
Sim. Fica, pelo menos o artista tem liberdade. Faz o que você quiser, mata quem você quiser, certo? Revive quem você quiser. Interprete o poder de um planalto da maneira que você quiser.
Esse é o universo 38 do Magic, né? Não tem problema. Ele vai ser destruído, mas a gente ainda tem o 54.
Eu não entendi essas referências.
As comics, os universos ou multiverso do Aranha.
Ah, do Aranha.
A Terra 7, Terra, sei lá quando.
Da DC eu tô enferrujado, mas da Marvel eu entendo, tipo, Marvel 616 e os outros universos da Marvel. Que eles colapsaram em 2015 e depois voltaram, né?
A história de volta, sim. Aí tem outros. Eu não entendo muito, mas todos os quadrinhos têm multiversos que ah, não, você morreu, mas você morreu só. Ah, aquele multiverso, agora é outro. Por isso que, não, por isso que as histórias são estranhas.
Ah, e se uma coisa for muito popular, eles podem trazer pro canônico, pro universo principal. A Arlequina, por exemplo, ela começou no desenho do Batman, né? Na animação. Aí ela foi tão popular, que trouxeram ela pros quadrinhos da DC. E ela é canônica hoje. Tá? Então pode não, ser que aconteça mesmo, se o quadrinho fizer sucesso.
Ah, isso aí tem que ser. As coisas têm que se conversar, cara. Tem que ter um universo.
Eu também prefiro.
Mas ficar bem. Não.
Mas ó, a boa notícia é o seguinte, tá muito bem avaliada, tá? É, eles aqui fizeram questão de mencionar que pode ser um pouquinho redundante para os jogadores hardcore, que acho que estão escutando esse podcast, tá? Que, eles precisam nesse primeiro número, né, estabelecer várias coisas que nós já sabemos, mas enfim, é o primeiro volume da HQ, então, né, se você por acaso pegar quem não está habituado com Magic, você precisa nivelar. Então faz sentido. Mas fora isso, tá ótimo a HQ, de acordo com eles. Teoricamente já lançou, mas eu fui procurar aqui e não encontrei ainda para vender. Mas teoricamente já está disponível. Tá? Enfim, vamos pro Magic Digital, cara. Ó, no Arena, eles revelaram que vai ter um Arena Open selado novamente, ainda bem, muito legal, que vai ser dias 8 e 9 de maio, selado de Strixhaven. Tá? Outra coisa, eles estão mudando aqui a regra de sideboard para melhor de 1, reduzindo para 7 cartas o número de cartas no sideboard no melhor de 1, para que você possa ter seu companheiro e também até 6 lições. Ou 7, se você não estiver usando companheiro. Tá? Isso muda muito, Felipe, você acha? Mudar o sideboard para 7 cartas no melhor de 1?
Se você estiver usando hoje, não sei, cara, mas se estiver usando, por exemplo, o Carninho, muda.
É verdade. Tem algumas... É que assim, eles exploraram em Ikora o slot do companheiro e estão explorando agora com lição. Mas e se nas próximas coleções também vierem cartas que interagem dessa forma com o sideboard?
Qualquer coisa. Porque
se for só para companheiro e lição, é bastante.
Sim, se qualquer coisa que você busque outside the game, já muda. Mesmo para lição. Agora eu não sei se com 15 seria quebrado, mas acho que não.
Não, parece suficiente, com 7 é, mas se começar a surgir mais cartas que interagem com o sideboard, aí pode ser que fique apertado. Aí realmente é uma decisão de deck building, o que deixar ali nesses 7 slots. Tá?
Porque hoje é que eu não sei quanto que eles estão pretendendo fazer esse tipo de carta, né, de buscar no sideboard e tal. Mas em formatos que não sejam standard, com certeza faz diferença. É. Jogar um histórico, um pioneer, sei lá, na vida.
É.
Certeza
é mais competitivo, né? Um Carninho que você lembrou também, né? Aquele Carninho também precisa de um sideboard completo, é verdade. Foi prejudicado por essa mudança. É, Masterpieces também vem em booster de 8 cartas no Arena, tá? E no lugar de uma comum, nesse caso. Mas sim, não é apenas em draft booster do Arena que você vai abrir Masterpiece. Também naqueles boosters de premiação, aqueles que vêm 8 cartas, elas estarão acessíveis, tá? E do Mall, né? O que eu anotei? All Access. Eu tô pensando no evento Early Access, que provavelmente não vai rolar da Wizards, né? Lembra daquelas fichas All Access que nós comentamos? Que você paga $25, ganha uma ficha e ganha acesso a todas as cartas? Isso ainda tá ativo até dia 14 de abril, tá? Só que para você ganhar a inscrição para um evento, você precisa de uma segunda ficha, tá? Isso está escrito lá, está descrito. Foi assim na primeira vez que eles fizeram também. Mas a forma como nós falamos rápido aqui da outra vez, eu entendi que era uma só, né? E não, são duas, tá? Que você precisa para jogar o torneio. Mas para ganhar o acesso a todas as cartas, apenas uma ficha. E a ficha, ela é negociável. Então, de repente, você comprou uma, seu amigo comprou uma, vocês podem negociar entre vocês.
Você pode ficar jogando ilhas?
Sim, se você tiver o deck... É, você pode ficar jogando... É que tem que pagar, né?
Não, sim.
Tem que pagar a inscrição da liga. É.
Você paga ter acesso a todas as cartas, vende o seu.
Para jogar o evento Super Qualifier, você precisa comprar duas tokens. Duas tokens da entrada a um Super Qualifier.
Você vende mas já é token também uma vantagem. Pagar suas entradas da liga. Ter todas as cartas.
É por aí.
Interessante, porque foi uma. Não sei se o pessoal que aluga a carta ficou muito satisfeito.
Teve um 29, não lembro quem foi, que o dólar no cartão de crédito tava quase R$7 também. É absurdo isso.
Tá na hora de procurar uma cooperativa de crédito com os prédios bancários baixos.
Tá na hora de reduzir esse dólar. Mas já que a gente tá falando em dólar, vamos passar pra fase de compra e continuar a conversa de grana.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Muito bem, uma notícia ruim, barra boa, barra assustadora, tá? A PSA, que é a loja mais conceituada, a loja não, né? A empresa mais conceituada é que faz avaliação de cartas, né? Quando você vê aquelas cartas em frame com nota 8.5, 9.5 e tal, a melhor é a PSA, a BGS é em segundo lugar, mas também fazem um bom trabalho. Normalmente o critério da PSA é maior, de acordo com as pessoas que entendem, né? Mas a PSA parou de pegar novas avaliações, Felipe, pelo volume de trabalho que eles estão recebendo. E não é só para Magic, tá? É para tudo, mas de Magic sim foi afetado. A fila de espera estava chegando a um ano, cara, para eles. Meu chute é o seguinte, tá? A pandemia, o pessoal parou de gastar dinheiro com viagem e com pagamento de torneio, inscrição e essas coisas. E começou a especular e a olhar para a própria coleção e curar. Né, administrar a própria coleção.
Acho que todo colecionismo acho que cresceu, né? Desde teve gente que voltou a ler quadrinho antigo, então foi atrás, teve gente que voltou a jogar videogame antigo e foi atrás. Então tudo que remetia a colecionismo, a memórias e essas coisas, aumentou muito, né, durante a pandemia. Então acho que deve ter a ver com isso, provavelmente.
E é assustador, né, cara? Imagina quantas Power Nines, quantas cartas Old Frame Foil, quantas cartas da Reserve de List estão sendo transformadas em cartas avaliadas e ficando inatingíveis para bolsos normais. Uma vez que você avalia, sobe demais o preço, né? Ninguém vai querer destruir aquela avaliação para poder colocar no seu deck de comando.
Não, sendo as
cartas
coisa,
ficam,
né,
injogáveis.
Esse tipo é de mercado, ela sobe por dois motivos. Você está diminuindo a circulação, porque ninguém vai destruir o negócio para jogar.
De fato.
E outras dão um rate, né?
Estou acompanhando algumas aqui só para ter uma ideia e a coisa está feia, viu? A coisa está feia. Cartas como cartas da Reserved List em geral, se for foil de Old Frame ou se for. Bom, Old Frame e Reserved List é sempre, né, a mesma coisa. Se for carta procurada e até que joga Legacy como o Burst de Geia, a coisa tá feia. Tá subindo demais, cara. Em um ano subiu demais. Mas colecionismo, como você falou, né? O pessoal tá voltado para isso agora, nesse período.
Querendo ou não, são produtos para um público que tem um poder aquisitivo mais alto, então são públicos que, em geral, tem dinheiro. Na pandemia não ficou sem dinheiro, então ele deixou de gastar com uma coisa e acaba gastando com outra, né? Diferente do pessoal.
E acaba sendo um asset, né? Assim, carta da Reserved List é um investimento. Né?
Uhum.
Você vai gastar agora para avaliar e tal, mas a carta mantém um valor bem, né, duradouro.
Então, até porque a hora que dá o rating, você garante que ela é original e tal.
É.
Ou deveria dar.
Uma forma de preservar. Né? Vamos descer aqui a terra, então, os meros mortais, e falar de pré-release de Strixhaven. Né? Caiu bastante o nível agora. Mas, lembrando, né? Você vai ter que escolher a box da guilda que você quer, tá? A caixinha de pré-release do kit, tá? Tem as 5 guildas disponíveis, vem com um booster específico daquela guilda e 5 boosters normais desse saving, tá? Quanto é que tá custando essa paradinha aqui? Depende da loja, custa entre R$135 e R$170, são os preços normais na linha, tá? Mas os preços mais altos, normalmente a loja te entrega boosters adicionais, que são os boosters que seriam de premiação, se você fosse jogar o torneio de pré-release, tá? Encontrei aqui uma oferta muito boa, por exemplo, de novo eu vou falar dessa loja, porque ela já tá tudo catalogado aqui, e eu gostei da promoção também, mas não tem nada a ver, a gente não tem relação nenhuma com a loja, tá? É a CHQ, o pré-release, eu vi aqui o kit da, qual universidade é essa? Esqueci. Ah, é Platinopena. Platinopena, eu esqueci, eu acho que é a Orzhov, mas enfim, tá, esse kit está R$170, é Orzhov?
Tá com cara de Orzhov, agora sim ou não. Não é Orzhov, tá. Esse aqui é
Orzhov. Então, custa R$170, e o que vem? Vem os 6 boosters, sendo um deles específico da sua guilda, né? Vem a promo, vem o código do Arena e o dado que marca a vida. E também eles colocam 2 boosters adicionais de Strixhaven, um booster de Dragões de Tarkir, que é um booster antigo, que eles devem estar sobrando lá, e um card promocional metalizado do Sengir do Dark Baron. Tá? Deve ser também uma carta promocional que eles estão sobrando lá. Então você ganha valor, né? Além dos 2 boosters de Strixhaven que te interessam, é mais um booster aleatório, Dragões de Tarkir, e uma promo também, que é uma lenda. Então eu gostei desse tipo de promoção, assim, você paga um pouco mais, mas ganha todo o valor aqui.
É, as poucas vezes que eu fui até essa HQ era uma lojinha legal, né?
Fica em São Paulo, nem sei.
Não, fica em Santo André.
Santo André, eu vi aqui. Ou Saint André. É, mas é por aí que você encontra, tá? Acho que esses kits mais baratos de 135 vêm sem os dois boosters adicionais. Eu não sei qual guilda vale mais aqui, porque depende da sorte de você abrir também. É, que mítico ou rara você vai abrir no seu slot ali, mas quem realmente for hardcore aí no valor precisa ver quais são as cartas mais caras da coleção e apostar naquela guilda, né? Eu acho que não vale a pena nesse nível.
Eu acho que tem mais lógica fazendo isso, mas tem a própria CHQ. Se você comprar a partir de um valor, tem um frete grátis. Então, se você aí mora com alguém que também joga, você pode fazer o seu pré-release com frete grátis, entrega e receber na sua casa.
Não, eu não sei se eles estão fazendo online. Isso aqui, eu não encontrei, mas no último pré-release eles fizeram um esquema, foi nessa loja mesmo, em que você comprava dois kits de pré-release e eles davam um descontão, cara. Tipo, era 160 cada um, e se você comprasse dois, era 300 os dois.
Era bastante valor. Aqui, a partir de 300 no frete grátis, porque tá escrito lá, já se comprar mais ou menos.
Ah, legal. Pesquisem aí então, que tem valor. E Challenger Decks, né? Vamos falar de Challenger Decks, porque o que mais interessa aqui é o Challenger Deck Azorius. Já tá em venda, você encontra aqui nas lojas brasileiras entre 200 e 250 reais nas lojas da Liga, tá? E cada aparição, lembra da aparição que tá todo mundo interessado? Vem duas nesse deck, tá? Tá custando R$95 em média. Então, lógico que o deck tem muito mais do que isso, então vale a pena comprar o deck Azorius, principalmente ali perto de R$200, em vez de comprar as aparições soltas. Tá? É, mas uma crítica aqui que até o professor fez, né, da Tolarian Academy College, foi por que é que não tem os códigos do Arena nesses decks? Assim, o que a Wizards está perdendo ao não colocar esses códigos? É um produto com um tempo de vida muito curto, né? Uma validade muito curta, já não vai vender quase nada nessa pandemia, e eles perderam a oportunidade de convidar pessoas para o Arena, né? Ou de também privilegiar os lojistas, dar um bônus para o lojista ajudar a vender mais, não custa nada, poxa, não sei, e não tem código do Arena.
O código do Arena, pelo menos pelo que eu lembro, quando do pré-release era na booster, não era um pré-release. Pô, você compra um pré-release, você já ganha um pré-release no Arena, algum selado, um draft, alguma coisa assim. Você compra um produto fechado, um deck de Commander, qualquer coisa assim, tinha que vir o código com as mesmas cartas pra ganhar um deck, cara.
Isso, você me dá a oportunidade de conhecer o jogo, né, no digital, e de masterizar o deck que eu acabei de comprar no papel no formato digital, para quando eu for no torneio físico da loja, eu pilotar bem esse deck, ou eu explorar as opções de upgrade nele.
Seria um ótimo jeito de ficar colocando as cartas também antigas, porque imagina se faz um deck de Commander, tem a carta mais antiga, e aí você dá o mesmo deck no Arena, você vai ter que programar, sei lá, 10 cartas a mais.
É, então,
problemático isso seria, né? Talvez.
Mas no geral no geral é uma falha dele, é uma falha besta aí. Tem muito deck desse ocupando espaço que não vai ser vendido, infelizmente.
Acho que é uma escolha deles. Por algum motivo eles não estão achando interessante dar o mesmo produto quando você compra, né? É que a gente sempre falou desde o início do Arena. Né? Quando você vai no Pokémon TCG, você compra um booster, você ganha um booster no programa online deles. Mas a economia é outra, né? O esquema é outro, o campeonato, o estilo de jogo de monetização do programa é outro também. Mas, por algum motivo, eles não acham interessante. Mas,
fazem com alguns produtos e não fazem com outros. É estranho isso. Mas enfim.
Imagina todo booster que você abre um booster na Arena, ou dois, sei lá, porque é meio booster na Arena.
Se fosse um só, né?
Mesmo que fosse um só, compra uma box e ganha 36 booster na Arena.
Tem até um mercado paralelo para códigos do Arena, viu? Você encontra gente interessada em comprar, gente vendendo código de pré-release também. Você encontra.
Não, sim, mas o pré-release são 3 boosters, não são? Ou mudou?
Eu acho que são 3 boosters, faz tempo.
Então, podia ser um vale selado, um vale draft.
Qualquer coisa, né? Qualquer coisa
porque
também
concordo, é o mesmo evento, né? Você ganha o mesmo evento.
Isso, faz sentido.
Então, se comprar release, você ganha um evento selado. Ou se não tiver evento selado, é muito difícil ficar mantendo um evento selado por um tempo maior, que seja aquele draft token, sabe?
Sim.
Então, é um evento selado, não é o mesmo, é menos booster, mas pelo menos tá lá pro cara jogar, não só pegar as cartas. caro também, né? Então, não sei o que isso quebraria a economia deles.
Cara, e falando em economia, uma coisa que me impressiona é o apelo que Commander tem em algumas cartas, né? Eldraine saiu há um ano e meio atrás, né? E vendeu muito porque tinha oco, enfim, né? A gente sabe da história toda.
Mesmo assim, cara, hoje a Great Range, aquele artefato verde, tá valendo R$130 ainda, cara, na Liga Magic, olhando ali pela média, barra baixa dos preços. Cara, é uma carta, tudo bem, ela tá jogando Standard, mas ninguém tá jogando Standard no papel, tá? É uma mítica que o pessoal adora em Commander. Mas, poxa, né, com tanto que foi aberto de Eldraine, acho que 130 é um pouco caro, mas os preços na gringa estão a mesma coisa também, né? Não dá pra pedir nenhum. É que é o apelo de Commander, né? Todo mundo quer ter uma Great Range na sua pool de Commander, pra poder colocar naquele deck, né? Uma carta que parece que foi feita pro formato, inclusive. É linda pra isso. Mas, sim, ela não diminuiu por enquanto. Ainda tá R$130.
Não estão tão baratos também, se parar pra ver, né, cara? De forma geral, não baixou porque não tá tendo...
Verdade. Uma carta que subiu muito é uma... Nossa, essa aqui ninguém vai lembrar. A Fábula do Lobo e da Coruja. Ela só saiu em Eventide, cara. Só saiu em Eventide, nunca foi reimpressa. E é uma carta que subiu... 5 vezes de preço. Ela foi de 5 para $25 em uma semana. Por quê? Porque é uma carta híbrida, o G, né? É um encantamento que põe ficha. E tem um Commander, adivinha? Sim, tem um Commander novo desses decks aí de Strixhaven, que é um Commander de ficha, tá? Ele basicamente é um Dublin Season para ficha. Ele é 4 manas 2/2, tem Salvaguarda 2 e... só funciona para ficha, mas é um double incisor. Ele dobra o número de fichas que você vai colocar. Só isso, tá? Só isso. Já é suficiente para essa carta ir de 5 para $25. É um absurdo. Eu acho que vai baixar, mas enfim, né? Quem tem ela guardada aí?
Só teve um print, é meio antiga.
É verdade. Tava na hora de reimprimir também, né? Mas enfim, se o Strixhaven chega no Magic... Não, é legal. O Strixhaven chega no Magic Arena dia 15, né? 14/15. E no mal também, tá? Então, a semana que vem, né, quinta, sexta-feira, essa coleção está disponível para draftar. Já na quinta-feira vai estar disponível, tá? Provavelmente não vai ter vindo de Early Access também. Exatamente. E aprender um novo formato limitado, tá?
O próximo lançamento é Modern Horizons 2, dia 4 a 10 de junho. Vai ser a semana aí de pré-release.
E sim, vai ter pré-release de Modern Horizons 2.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
E tem uma notícia boa pro Bolovo, cara. Ele entrou pra uma equipe aqui. É a equipe Miragem Mages, tá? MM, né? Miragem Mages. Essa equipe, ela é liderado técnico, né? Entre aspas, é o Rastaf, né? Jogador também clássico aqui no Magic no Brasil. Então, legal. Eu acho que eles têm mais aí pra mostrar, né? Devem completar aí uma equipe. É mais uma, né? Que entra no cenário de esportes competitivo aqui. Legal ver que tá mexendo e espero que a Wizards continue valorizando. Ou melhor, passe a valorizar mais os jogadores profissionais que dedicam horas e horas e horas a masterizar os formatos. O Bolov é um deles. Você vai ver ele com frequência nas listas de top 8 de challenges do Bolov.
Vamos ver como é que tá o... Isso aí, né? Como é que vai se organizar esses esportes aí do Magic?
Quando voltar, né, cara? Quando voltar o jogo físico. Também. Mas falando no Rastaf, adivinha quem fez top 8 no Modern Super Qualifier? Quem tentou chegar no Pro Tour? O próprio Rastaf, cara. Ele ficou no top 8, né? Não conseguiu chegar lá na final. Mas ele fez top 8 de Izzet Destreza, cara. Ou Izzet Prowess, né? Que chamam aí. É um deck que a gente já vê há algum tempo, né? E ele pilotou muito bem aqui. Deixa eu ver a lista certinha. Ele tá usando a Storm Entity, que é a carta de M21. O bichinho que você pode jogar com duas manas apenas, se você castou um Magic esse turno, né?
Sim,
ele é 3-3, voa, tem Destreza e Evidência 2.
Um deckzinho
agressivo, hein?
Sim, ele é... É que ele acaba sendo... Teve uma boa época, o pessoal achava ele um... Não tão agressivo quanto um Death Shadow normal, né? Um Rakdos Death Shadow.
É.
Mas como hoje tá mais junto, tá jogando mais e tal, ele voltou aí sendo um deck mais agressivo.
O que ajudou muito foi esse Sprite Dragon também de Ikoria, né? O bichinho de duas manas, um voa ímpeto e ganha marcador toda vez que você casta... Uma, uma mágica de não criatura. Ele tem umas mágicas gratuitas aqui, ele usa 4 dardo de lava, 4 mutagenic growth, manomorfose, que é praticamente de graça, né? Então, ele cresce
tudo
bastante.
Que eu vi a lista é uma lista bem padrão. Não vi nada muito diferente de Progress, né?
Tem um folião do caos, 2 manas, 3-4, basicamente, né? Você compra 3 quando entra e tem 10-13. Tô simplificando a carta, mas eu abri um desse foil, sabia, cara? Quando saiu a coleção. Eu gostava dessa carta, sempre achei que ela tinha potencial também. Tem um texto ali, né? Compre 3 cartas, então é difícil que não tenha potencial. Né?
Boa. Mas eu, pelo que eu vi, a lista é bem padrão, assim, não tem nada muito diferente.
Bom, e continua sendo forte, né? Aí tá.
Não,
tá,
mas é um deck legal, olha. É um divertido.
Pensando aqui em montar esse, Felipe?
Eu acho que eu tenho montado. Se não tenho montado, falta pouca coisa. Então, uma, duas.
Bom, tem terreninho aqui que é de Modern Horizon. Você tem o dual?
Tenho 2 só, ele usa 3. Né?
E o resto você deve ter já também.
Eu acho que eu tenho só 3 entidades, acho que não tenho 4. Era isso que faltava, mas lembro que faltava muito pouco pra montar o deck.
Ah, tá aí uma opção. Já tem um cara que masteriza o deck. A Lava Dart também é difícil de achar, né? Você tem? Ah, saiu
em Modern Rise. Saiu em Modern Rise, tem sim.
É mesmo, né? Muito bem. Quem levou esse Super Qualifier Modern foi um Mono Green Tron, cara. Primeiro lugar, Mono Green Tron. Esse Mono Green Tron, ele tá com 3 Tragtusk no main deck. Olha que curioso. Faz tempo que eu não via, né? O Mono Green Tron. Via Eldratron e tal, mas Mono Green Tron fazia tempo. 3 Tragtusk no main deck, além de 3 Wurmicoil, tá? Não substituiu o Wurmicoil, não. É muito ganho de vida aqui. O resto é uma lista clássica. Não tenho o que comentar aqui. Assim, a única coisa mais que eu achei preparado, exótica aqui, é que ele usa Giganta. A Giganta de companheiro.
Pra decks mais agressivos, né? Porque o problema do Tron é você matar ele antes. O problema do Tron sempre foi mais fraco, sendo você matando ele muito rápido, né? Então, sempre foi um problema. Mono Green tem mais essa parte aí, que ele é um pouco mais...
Ele traz o Tragtusk pra ganhar essa vida, segurar bicho, né? Segurar ele troca bicho. Com bicho e ganha vida, é muito forte.
Era porque tem mais...
Você lembra de brincar, né, essa carta com anjo?
Nossa. Lembro. Deu legal.
Delícia. Bom, ele fez a final com quem? A final foi com o deck de Eliod Company. E, assim, tem 3 cópias desse deck nesse top 8, cara. Em 5º e 7º lugar também, tá? Eliod Company é um deck que tá utilizando a companhia agrupada, certo? E o resto é combo, tá? Tem o combo do Eliod, tem Spike Feeder também. Tem uma curiosidade aqui desse deck, né? Fazia tempo também que eu não via tanta cópia dessa carta. 3 Auriok Champion, cara. No main deck, tá? Auriok Champion é 2 brancas, 1-1, proteção contra o preto e o vermelho, e ganha vida. Quando o
melhor carta contra... Melhor carta contra o Death Shadow.
É verdade, proteção contra o preto. É. Mas é o combo dele, ó, de balista aí, que acaba sendo bem rápido também. Ele usa a chamada de Ladan Ri, companhia, enfim, é uma lista mais que a gente já conhece, né? Terceiro lugar, no top 4 aqui, tem um Boros Burn. Boros Burn, ele tá utilizando Lurrus, tá? E é um Burn mesmo, tá? Não tô exagerando, não. Não é aquele Boros Prowess, não. É um Boros Burn. De bicho, ele tem o Guide, o Corredor do Monastério e o Eidolon. O resto é Bolt. Bolt na cara. Mas, como ele tá usando Lurrus, o que combina com Lurrus para comprar carta? É a Bubble, né? Mysterious Bubble. Está utilizando 4 cópias disso. Além de um Selo do Fogo, que também você traz do Grave com a Lurrus. Bem perspicaz aqui, né? A parada dele. Mas é o deck que a gente já conhece também.
Nada muito diferente, né? Ficou bem mais comum, né? Usar o selo com os companheiros.
É, recursão, né, cara? Isso que importa. Quarto lugar, outro, né? No top 4. É isso aí. O outro que importa aqui no top 4 é um Jund Death Shadow. Também tá utilizando o Lurrus como companheiro, né? Lurrus é o melhor companheiro, né, cara? Incrível. Mas é um Jund Death Shadow que a gente... os protagonistas que nós conhecemos, né? Assim, você fala em Jund, você pensa em Inquisição e Totsize. Sim, são os 2 feitiços que ele tem. Fala em Death Shadow, você pensa em o quê? Fúria de Batalha Temura, ele tem. Ele usa as 8 Death Shadow, né? As de 2 manas e a de 1 mana clássica. Ele usa Hex Drinker, porque... E Tarmogoyf também, porque ele tá no verde. E utiliza 4 Bubble também, né? Mishra's Bubble, porque ele tem a Lurrus aqui.
Sim, não é nada muito diferente, nem no site, pelo que eu tenho visto.
É. Mas é um deck difícil de encontrar pela frente, né, cara? Ele é rápido e é violento também.
Ele vai e volta, né? Às vezes ele tá mais sumido, às vezes o pessoal prefere jogar com ele. Eu confesso que eu muito pouco jogo com ele, mas o que eu lembro é que a base de mana dele é meio estranha.
É, eu também achei isso. E é curioso que ele cobre todos os pontos da curva, né? Ele pode começar cedo com Hexbrinker, já gerando problema para você. Ele pode começar com Toxism, um jogo mais controle, baixar um Tarmogoyf e fechar, né? Trancar a rua. Aí Tarmogoyf ameaça aí em 3 ataques, vence a partida. E ainda tem a Fuga de Batalha Temur, se você quiser abusar do Death Shadow. Então, realmente, cobre todos os pontos ali do early até o late game. No early ele não é tão forte, mas sim consegue por uma pressão também.
Isso, ele é um deck um pouco... Ele não é tão explosivo quanto uma versão Boros, não é... Rápido do Death Shadow, por exemplo, né, que é muito mais agressivo. Mas tem muito mais jogo, né? Tem muito mais opção.
Verdade.
Até porque toda a parte do Golgari que você tem é bem forte, né? Também que você ganha acesso
a Assassin's Soul,
você ganha acesso ao Book DK.
É verdade. Nossa, DK, né, cara? DK tá ficando cada vez melhor. É. Esse aqui tá usando o Crux no side. 2 Cruxes. Legal. Crux você traz com Lurrus de volta também, né? Muito bem, e também tem um Eldratron clássico lá no top 8, tá? O último deck aqui pra falar. Eldratron classicão, sem verde, né, cara? Totalmente incolor esse deck. E não tem nenhuma novidade, é o Eldratron clássico. Quem masteriza esse deck sabe, né, que pode chegar no top 8 de um torneio super competitivo como esse também, tá? Ainda é um deck forte. A questão é, cara, quem gosta de Tron, né? Qual é o melhor deck? Se você olhar separadamente esse torneio, né? O Mono Verde Tron se deu melhor, tá? Mas o Eldar Tron, pelo que eu tenho acompanhado, ele tá colocando resultados de forma mais consistente. Então depende muito. Né? É o fato de você dominar mais o jeito de jogar com o deck. Vai fazer a diferença, meta não também, especificamente, né? Qual versão do Tron.
E o meta tá também, muito agressivo. Também. O Tron clássico, ele é bem mais fraco do que o da Tron, né, por exemplo.
Em termos de resultado, o Mono Verde parece mais instável. Mas tá aí, é um top 8 modo, quem sabe.
O Eldratron tem muito mais redundância, né? O Tron sempre sofreu com isso, né? Ele não tem muito payoff, tem que comprar, né? Tipo aquela coisa, tem que comprar na ordem certa, seus ramps, seus bombas.
É.
Ultimamente eles ganham bem mais recursão, né? Bem mais coisa pra procurar, os bichão e tal, mas ainda assim.
É engraçado que é um deck que não evoluiu, né? Praticamente não ganhou ferramenta, o Eldratron. Enquanto os outros decks ganharam mais brinquedinhos.
É o que o normal ganhou. É verdade.
Bom, uma passada no Legacy rapidinho. O brasileiro Diego Ganev, ele streama Legacy também, né? E ele fez 5-0 com um deck que fazia tempo aqui que eu não via no Legacy, né? O Food Chain, cara. Cadeia alimentar. Ele usa o combo de Food Chain com aquele Eldrazi que você pode jogar do exílio, né? E com a balista. Aí ele joga mana infinita, ele joga a balista e mata direto. Mas o shell do deck, né, que ele colocou é um Bunt, e é um Bunt que tem aqui algumas bombas, digamos assim. Né? É um Bunt neve, porque ele está usando 4 Coatl, né? É a única carta de neve que eu vi aqui. Ele tem o um pacote de Hierarca, Jace, Brainstorm, acho que eu vi o Jace no sideboard. Ah, ele usa o grifo também, tá? Tô vendo aqui. Usa 3 grifos além daquele Eldrazi. Usa o Uro, tá? E usa Força de Vontade. E também uma carta de invasão, que eu abri em booster, eu falei, o que que essa carta faz, cara? Na época ela não fazia nada. Agora encontraram uma casa pra ela. Felipe, feitiço de 2 manas azul. Você pega 3 cartas no seu grimório e exila elas. Depois compra uma carta. Lá em 2001, não tinha o que fazer com carta exilada. Sabe? Depois é que vieram os desejos. Ele falou, pega uma carta que você tem fora do jogo e põe na mão. Tá? Lá em Odisseia, acho. Ou Investida, não lembro, que vieram os desejos. E mesmo assim, no competitivo, você pega do sideboard, você não pega do exílio. Né? Na época que saiu essa carta, acho que nem tinha aplicação para ela. Mas agora tem, né? Ele acelera bastante. Ele só precisa encontrar Food Chain, que aí essa carta aqui ajuda já a colocar algo do... No exílio, que um dos Eldrazi ou o grifo que ele pode jogar. Então parece um deck rápido, eficiente e, né, é um deck comboso. Então, se você não tomar cuidado, você pode até morrer para Uro, para vantagem de carta que ele constrói. Mas normalmente ele vai tentar te matar com a balista no combo de mana infinita dele. Perdão, você ia falar alguma coisa?
Não.
Tá, eu falei que eu não vi Teferi, mas tem Triferi aqui. Tá? eu não vi o Jace, mas tem 3 Triferis aqui na lista dele. Então é isso, bem legal, parabéns ao Diego aí, sucesso nas streams dele. E é isso, cara, fechamos por aqui, bora pra final.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana,
lendário Marco. Ele disse que ficou tão puto com alguma coisa, que eu não vou falar aqui, que ele se corrompeu a ponto de virar jogador de Tron. Sacanagem, hein? Não, sacanagem, Marco. Isso não,
não se faz.
Faz,
cara.
E acho que foi depois que o Eli falou que Tron é justo no palco.
Oh.
Virou um meme interno isso aí. Não pode, né, Eli?
Tron, cara.
É, mas... Mas é isso, isso, o programa fica por aqui. Strixhaven parece interessante, eu quero ver o que mais difícil faz. Aprender barra lição, acho que fica ilimitado mesmo, mas vamos ver, sempre pode surgir alguma coisa no Standard. Muitas cartas memísticas e para Commander também, tá? Tá movimentando bastante o Magic como a gente espera. E sabe o que é mais interessante? A próxima coleção normal é o D&D, né? Então, não vai ser um core set clássico, né? Vai ser um D&D que vai movimentar, vai trazer coisas clássicas, aí vai criar um hype gigantesco. Já tem, não, né? Um hype então, gigantesco para essa coleção.
Anjo Serra, um Dragon Tiva, um Vampiro de Sangue.
Coisas bem mais parrudas, né? Realmente.
Opa,
Eu tô um pouquinho incomodado com o fato de ter tanta carta claramente de Commander, né, nessa coleção. Já tem o produto de Commander, né? Eles podiam pensar um pouquinho mais em deixar o limitado melhor ou impactar o Standard, mas eles sabem que o que vende, né, nesse jogo. Então acho que é por isso que eles estão forçando.
Eu acho que tem que ver como é que vai ficar o Standard, né? Mas claramente tem um deck Boros Spell, tem umas coisinhas de lição interessantes que pode ser que tenha, uns bichinhos, umas magiquinhas assim, umas coisas bobas com missão que pode ser que apareça.
Verdade.
Tem bastante coisa modal, que são cartas que podem dar jogo muito interessante. Tem
as híbridas, um
de comandos, né?
Tem aquelas híbridas que é um híbrido e é uma de cada cor também, que eles nunca fizeram isso antes, né? Alguém perguntou pro Mario por que é que o símbolo híbrido tá no meio das duas cores, e o Mario falou que é esteticamente mais agradável quando híbrido tá no meio, e cada símbolo de mana tá do lado do símbolo de mana menorzinho dentro do símbolo híbrido, né?
Não, e eu acho que, de fato... Muito melhor. E ajuda a não foldar, né? Eu acho que é por isso que eles fizeram assim, em vez de escolher uma cor ou coisa do tipo.
Pra quem tem toque, alguma coisa assim, né? Saber que tá alinhado ali, né? O vermelho tá do lado do vermelho, o branco tá do lado do branco. Então
não, mas é que você bate o olho, é muito mais fácil você saber saber o custo batendo o olho desse jeito do que se tivesse de outra forma, né? Eu acho interessante porque vai diminuir a zica de mana colorida, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Que nem aquele bicho lá gigantesco, com certeza poderia ser híbrida, mas eles não fizeram pra ser 73 de cada pra ser mais difícil. Então não é só um bicho 6 manas 45/45.
É. Mas assim, digamos que seja, porque uma das cores é verde. Então verde corrige mana muito fácil e até rampa. Pode ser 5 manas 45/45. Mesmo assim, né, a gente não sabe se pode ser jogável.
Não, sim, mas é, por exemplo, é mais difícil do que se fossem 6 híbridas, né? Ou duas verdes, duas híbridas.
Sim,
duas
verdade. Verdade.
Então, isso é legal que balanceia também o quão restritivo eles querem que seja, né? A dificuldade, o Zika vai te... Quão custoso vai ser pra você acertar a sua base de mana pra poder jogar essas mágicas. E essa, tem muita carta com modal que dá jogo interessante, mesmo que com melhor de 3, né? Eu sei que é muito mais pensado com melhor de 1, mas dá jogo muito mais legal, né? Então, quem tiver o comando...
E aqui eles também, né, marcaram uma entrada de salvaguarda, vai quase que substituir Hexproof, e a valor de mana, né? A nova forma de dizer custo de mana convertido. Então tem algumas melhorias aí pro jogo. Eu gostaria de ver cartas de salvaguarda de fato que substituíssem, que tentassem substituir Hexproof. Sabe, salvaguarda 10, salvaguarda pague 5, 8 de vida, coisas assim. Né? Criaturas que você não quer dar exatamente Hexproof, mas se você quer proteger o suficiente para, se o oponente quiser destruir, ele realmente tem que se concentrar naquela carta. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram custos muito simples, né? Pague 3 de vida, pague 2 manas. Então eu tô curioso para ver até onde eles vão puxar a salvaguarda também para tentar emular aí o Hexproof. E eles não fizeram isso aqui.
Porque eles têm tanta raiva de Hexproof, né? Mas...
Eles acham que não é bom pra limitado e pra Standard. Pra Modern tudo bem, mas pra limitado e pra Standard não é bom porque não é interativo.
Volta o... Como é que chama? Como é que chama? Manto.
É, aí é um feel bad também, porque eles querem lançar auras legais, equipamentos legais, e você não pode pôr no seu bicho.
Tá, mas é o custo, cara. Seu bicho não morre, mas você também não pode equipar ele.
É. É, um jeito de não pode.
Ah, eu acho legal ter todos os tipos, tudo, cara, porque você não vai dar hexproof pra qualquer criatura, mas também não precisa usar só salvaguarda. Poderia ainda assim dar o manto pra algumas outras criaturas. Por exemplo, se você tivesse um tipo, uma talha da vida com um manto, por exemplo, é melhor do que. Não vai querer botar num.
É.
Um hexproof, mas se tiver manto, pô, beleza, mas você não vai equipar essa espada, né?
É verdade. É. Bom, ainda tem também tempo, né? Eles vão explorar isso de outras formas, mas eu tô curioso pra ver pra onde vai. Mas é isso, boa sorte pra quem for aí comprar boxes, tá? Que venha tudo de bom aí pra vocês. Eu esqueci de responder, né, cara, o quiz da semana. Quais são
Lindinha,
os Premium Deck Series? Não são essas. Se chamasse assim seria interessante, mas não se chama assim. Você lembra de algum deles, Felipe?
Burning. Fractus.
Boa, tinha um de Burn, tinha um de Fractus, boa!
Eu acho que é. Acho que é Reanimator, porque eu lembro de cartas no
Tombo
ou similar.
Exato, perfeito. Você devia na ordem, inclusive, né?
Oh, louco, não.
Fire e Lightning, depois eu Fractus, sabia. Depois Graveborn. E, cara, não sei porque foi descontinuado, mas era um produto amigável, né? Era um deck fechado, já vinha pronto, e 100% com as cartas. É foil. É, tinha algumas cartas com arte diferente, mas era um deck fechadinho em foil. O primeiro foi de Bunny, então quem quiser raio foil tem aí. Depois veio de Fractus foil tem à vontade, porque o deck era barato. E depois veio o Graveborn, que tinha as cartas de Reanimator. Até hoje tem um cross de Graveborn também. É o cross foil da minha coleção. Então foi legal, cara. Foi uma ideia bacana. Eles não continuaram, né? Era um jeito de dar foil, colocar foil na mão de todo mundo. Até os terrenos básicos eram foil, se eu me lembro bem.
Mas eles também acabaram com os decks competitivos que vem pronto também, que nem teve o da...
Do Modern, né?
Do Modern, né? Que era bem legal.
É, 20 deck, eu acho. Mas esses não eram bem competitivos, era deck mais clássico,
sim. Né? Ah, não, esse sim.
Tinha Chain Lightning, no Fire Lightning.
Era um deck Legacy, né? Era a mesma coisa que o Legacy, né? Bem podia ser até um rolê, tipo, como é que chamava? Não era World Series, os decks campeões, né? Podia ter até um rolê assim. Imagina uma série antiga, assim, década de 90.
Poxa.
Daí você põe lá um produto do foil.
E jogar com deck foil, olha. É uma experiência que pouca gente tem, né? Jogar com o deck todo fora.
Podia vir, né? Imagina quem pega o deck do jeito que era, tudo fora. Aí vai falar, né? Provavelmente esse deck tem dual land, então o pack vai ter.
Eles podem fazer com as cartas borda dourada mesmo.
Deixa
eu ver se dinamicamente que alguém vendendo Premium Deck Series, porque tem valor nessas coisas. Tem Graveborn só. Ai, R$470.
Não lembro quanto.
Ah, mas nenhuma loja tá vendendo. Nenhuma loja tá vendendo.
Ah, podia ter alguma coisa assim, não sei porque realmente continuaram. Não sei se foi. O pessoal não quis comprar, mas lembro que na época muita gente comprou. Pelo menos do Burn eu lembro bastante.
Vinha 60 cartas só, né? Essência de board. Mas vinha, tipo, um certo equilíbrio, né? Dava pra jogar com o deck, mas era mais pela alegria de ter um deck.
Sim, eu acho que esse jeito de botar os decks baratos do Modern como gente deck é interessante. Você ter o deck ter dois, mesmo que não seja 100%, mas 70% você pegar e jogar é interessante. Quando você tem loja, quando você vai na lojinha, assim, o cara poder. Ah, vai ter um Friday tal formato. O cara poder ali comprar o deck e sentar e jogar faz diferença, né? Que não seja uma
coisa cara, né? A versão disso que a gente tem é o Challenger deck atual, né? Só isso.
Eu não sei se esses Challenger decks como é que estão. Lembro que os primeiros eram até interessantes, não. Em questão de competitividade.
Varia, de ano para outro varia. Varia entre os decks também. Tem alguns que eles não capricham tanto, não põe tanto valor no deck. Mas são normalmente decks bem competitivos. Com aquela validade, né? Validade de 6 meses.
Sim. É, isso que eu acho que é um pouco puxado, né? Nem curto.
Mas é, quem comprou, comprou. Quem não comprou, cara, não vai encontrar, viu? Acabou o Premium Deck Series. A liga aqui, encontrei um lugar só e não era loja. Era vendedora solto. Então é isso.
Sabe um dia não,
bom, esqueci,
não
né? Relance. Oi?
Sabe um dia não relança? Não é, volta com isso aí. Premium Series.
Pode ser que volte. Pensou? É, antes que esqueça, tá? Quem quiser dar um alô aí pra gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Aqui no finalzinho, então, né? Agradecer ao Felipe pelas horas aí, tentando fazer tudo funcionar, né, cara? Complicado, a gente tá em lugares diferentes, com equipamento diferente, mas espero que tenha dado aí pra acompanhar bem. E semana que vem a gente tá de volta, provavelmente ali na terça ou na quarta, pra falar de limitado. É isso, cara. Alguma coisa? Mais?
Obrigado pelos peixes.
É, obrigado você pela paciência e pela presença aí. Então, valeu. Até semana que vem. Falou.
Valeu, Pedro. Até mais, pessoal.